Muito bem, e o nosso bate-papo hoje, nessa manhã, então, que a gente traz aqui para os nossos ouvintes de toda a nossa região, é sobre um comentário, né, que a gente escuta muito a respeito da polícia prende, a justiça solta, né? E muitas vezes, em vários casos, né, a gente escuta o comentário de que do que adianta a atuação da polícia militar nas ruas, prendendo criminosos em flagrante, se o juiz vai determinar a soltura deles quando o caso chegar à justiça? Eu acredito que essa é uma situação até muito constrangedora, né, para a esfera do judiciário, ouvir esse tipo de comentário, principalmente em relação, né, à comunidade em que está inserido. E para esclarecer alguns pontos, né, e fatores que são determinantes em alguns casos, a gente vai conversar, temos a participação, e desde já eu agradeço, com o juiz de direito aqui da comarca do município de Espumoso, doutor Daniel da Silva Luz, que vai participar com a gente, então, para a gente falar um pouco, né, sobre esse comentário que muitas vezes, né, a gente não dá essa oportunidade, né, de ter essa explicação e de saber até passar esse conceito para as pessoas, né, que tudo se tem uma ordem, né, e o direito prevalece nesse caso. Bom dia, doutor.
Bom dia a toda a comunidade. Sim, o direito prevalece. A gente tem que ver que o magistrado, o juiz, o tribunal, ele não faz nada mais do que interpretar a legislação feita pelos nossos legisladores, no caso da legislação criminal, os deputados e senadores. Então, realmente a polícia faz a atuação no prisão em flagrante, mas a pessoa só vai ficar presa se um juiz determinar que essa prisão seja convertida flagrante em prisão preventiva. E tanto, não só quando a prisão é flagrante, tanto que também nos mandados de prisão. Então, essa história que o juiz solta e a polícia prende é uma ficção, né? Não é uma ficção, mas é um tema muito utilizado pela mídia para fim de constranger até o próprio judiciário. O que a gente tem que ver? A Constituição diz que ninguém será preso, salvo em prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária. E, como eu falei antes, mesmo a pessoa que foi presa em flagrante, o juiz tem que dar a decisão decretando a preventiva. E não é todo o caso que pode ser dada a prisão preventiva. Recentemente houve ainda mais uma flexibilização, segundo a legislação, que diminuiu as possibilidades de prisão preventiva. Isso eu posso agora vir aqui até explicar em termo mais comum para a sociedade tomar conhecimento.
Claro, por favor, fique à vontade, doutor.
A pessoa só vai ser presa se for em flagrante. O que seria o flagrante? Flagrante vem de flagrar, que no caso do latim seria pegando fogo. O flagrante é quando a pessoa é pega cometendo o crime com a mão na botija, como se diz, acaba de cometê-la, seria aquele que tivesse matando uma pessoa, a gente não vê ele matando, mas está com a faca e está com sangue na mão. Então, acaba de cometê-la, é perseguido pela autoridade policial logo após cometê-la também, então fazendo presumir seria a pessoa que é vista perto da cena do crime e sai correndo, e encontrado logo depois com instrumentos, armas ou materiais que façam crer ser o autor do crime. Seria a pessoa que é encontrada na rua carregando um micro-ondas e sabendo que uma casa do lado tinha sido roubada um micro-ondas. Então, essas são as hipóteses de flagrante. Se a pessoa cometeu o crime, já passou tempo e não está com nenhum instrumento do crime, não tem como dizer que é flagrante. Mesmo que a polícia militar vá lá, pegue a pessoa, prende e leva para o juiz, e o juiz vai falar: está fora da lei. A gente não pode prender uma pessoa fora da lei, senão o juiz até mesmo vai estar cometendo um crime. Seria um crime de abuso de autoridade, que também foi criado agora em 2019, junto com um composto de legislações que visam punir até o próprio juiz e a autoridade policial que fizer uma prisão ilegal. Então, chegando a essa prisão, se for legal, para o juiz prender, ele vai ter que fazer uma audiência de custódia em 24 horas. Isso também é uma legislação nova de 2019. E nessa audiência de custódia, para ele manter a pessoa presa, há necessidade de autoridade policial, no caso delegado, ou o Ministério Público prender, ou o Ministério Público. Ambos ou um deles tem que pedir a prisão preventiva. Também em 2019 foi alterada a legislação, antes o juiz poderia decretar essa prisão preventiva de ofício, e agora foi proibido de decretar essa prisão de ofício, dependendo do pedido do Ministério Público e do delegado. Então, por mais que a polícia possa prender, e se o delegado não pedir nada, deixar passar em branco, como já vi acontecer aqui, e também o Ministério Público não pedir, o juiz é obrigado a soltar. Tá? Não só no caso, agora vamos supor que a polícia prenda a pessoa em flagrante, o Ministério Público e a delegada de polícia peçam a prisão preventiva. Aí chega no juiz e o juiz tem que fazer uma análise. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que ver se o crime tem pena superior a 4 anos. Antes de 2011 não era necessário isso, era só crimes de reclusão. Agora o crime tem que ser superior a 4 anos para manter a pessoa presa. Além de ser superior a 4 anos, esse crime tem que ter prova na materialidade. Como eu digo, prova na materialidade é uma prova, um negócio robusto, indício de autoria. Então, se só acham que cometeu o crime, se é um crime que não deixou prova de materialidade e não tiver um indício que comprove realmente a autoria, o juiz não pode prender, sob pena até ele mesmo, como já disse isso antes, com a nova legislação de abuso de autoridade, ele responder criminalmente. E também, além de ter mais de 4 anos, prova de materialidade, indício de autoria, ainda tem que ter a existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifique a medida. Por exemplo, a pessoa cometeu um crime, ele falou, não, eu só queria cometer esse. Aí qual seria o fato novo que o juiz justificaria para manter a pessoa presa? De vez em quando, o crime em si pode ser objetivo, a pessoa quer xingar uma pessoa, bem que no caso o xingamento não seria nem caso de prisão, mas o fato se consuma numa vez só, não tem possibilidade de ele reconsumar novamente. Nesse caso, não teria possibilidade de prender a pessoa porque não tem existência de fato concreto novo que possa vir a causar a prisão. E além de outros requisitos que a gente tem na legislação que cada vez mais restringem a possibilidade de deixar a pessoa presa, como é? Esse crime tem que, para a pessoa presa, tem que fundamentar que é para garantia da ordem pública. O que seria garantia da ordem pública? Seria a pessoa vai ficar presa para não vir a cometer novo crime. Ou para garantia da ordem comunica. A pessoa vai ficar presa porque o crime é contra a economia para impossibilitar que ele prejudique a economia. Outra possibilidade de prisão, junto com os outros requisitos, né? Para a conveniência da instrução criminal, a pessoa presa porque ela está ameaçando testemunha, ou para assegurar a lei penal, a pessoa é presa porque ela vai fugir, a pessoa dá indício que está para fugir do crime e não ser condenada. Então, são vários requisitos que tem que ter na fundamentação para que o juiz mantenha a pessoa presa ou até determine a pessoa a ser presa. É importante esclarecer que a mídia divulga, a polícia prende e o juiz solta. Mas toda operação policial que não seja em flagrante, que a gente vê na mídia também, operação policial, a polícia prendeu não sei quem, traficante, assassino, todas essas operações dependem de uma ordem do juiz. E isso não é comunicado. Há interesses que, não sei porquê, não informam quando o juiz determina a prisão, só quando o juiz solta.
Perfeito, é muito esclarecedor essa nossa conversa, esse bate-papo, até para que a gente traga à tona esse assunto, né? E é importante ponderar que, né, que mesmo que a vontade das pessoas, a vontade até mesmo, né, do soldado, do policial que prende, da comunidade, né, seja de que o criminoso permaneça preso por muitos anos, dependendo do caso, né, ou mesmo que o juiz também pense da mesma forma, existe algo que prepondere, eu sempre digo isso, sobre as vontades pessoais, que é o direito. E, doutor Daniel, os conceitos de cidadania e dignidade da pessoa humana, eles são frutos de muita luta, né, e representam conquistas históricas da humanidade. E isso também representa a legislação, correto?
Sim, a dignidade humana a gente pode ainda bem saber que nossos presídios não são presídios modelos, né? Nós temos presídios aí com capacidade de 100, então com 200, 300 presos. Então, é a mesma coisa um carro. O carro tem capacidade de 5 pessoas, tu não consegue andar com 10. E é isso que acontece no presídio. Ele anda com o dobro. E nessa situação, o que a gente pode fazer? É pedir para o executivo fazer mais presídio. Executivo, eu digo, a gente diz governador e presidente. Chega um momento em que o juiz tem que decidir quem fica e quem entra e quem sai. Por mais que ele queira deixar a pessoa presa, não tem condição física. Não tem como tu falar, é preso, que se rale. Não, são pessoas, alguns são presos até presos perigosos, outros não são perigosos. Temos a pessoa que furta, pessoa que furta compulsivo. Furtar é roubar, tá? Roubar, pegar as coisas sem violência. Então, esse preso vai ficar do lado do traficante, do assassino, e dali, ele tem que ficar preso, mas dali ele vai conseguir uma progressão no crime. Então, nem sempre é bom a gente misturar os presos e botar pessoas presas que não apareçam um grande perigo à sociedade. A vontade, de vez em quando, sim, é permanecer preso, deixar presa a pessoa, mas só que a falta de presídio prejudica muito ainda o trabalho. E não só isso, né? A gente, como eu já falei aqui, quando eu frisei aqui falar das leis, eu falei que tem muita lei que é de 2019 agora, devido aos acontecimentos históricos, nossos deputados e senadores fizeram leis mais brandas. E isso que a gente verifica pelas reclamações da sociedade, de que essa legislação mais branda não é o que a sociedade queria, mas foi o fruto de leis criadas por deputados e senadores. Então, de vez em quando, de vez a sociedade criticar que uma pessoa foi solta, de repente é interessante cobrar do seu deputado, do seu senador, que façam legislações mais restritivas, que é justamente ao contrário do que está acontecendo. Cada vez a gente tem uma legislação mais condizente com a criminalidade. E quanto a isso, o juiz não pode fazer nada. Pelo contrário, essa legislação está sendo feita de uma forma, se o juiz descumprir, o juiz vai vir a responder criminalmente. Então, de vez, ou o juiz solta, ou o juiz vai preso. Essa é a nova legislação que está sendo formada, que já está em vigor, inclusive, que é a lei de abuso de autoridade, junto com uma diminuição das possibilidades de prisão preventiva. Então, é claro que o juiz é obrigado a aplicar a lei. Então, é isso que a gente faz, a gente aplica a lei. Se a lei está branda, a gente tem que cobrar do deputado, do senador que faz a lei.
Eu ia chegar nesse assunto agora, doutor, que é preciso que as pessoas entendam como que funcionam as leis brasileiras, né? Muitas vezes nós criticamos, né? A gente fala como ser humano, a gente acaba criticando as leis, mas depois que é aprovada pelos seus poderes, pelas suas esferas, né, ela precisa sancionar a lei, né? Sem a qual ela não tem validade. Então é importante que as pessoas entendam a funcionalidade de como acontecem as leis brasileiras.
Então, a gente fala que o Brasil é dividido em 3 poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. No âmbito federal, no âmbito da União, o executivo é o presidente, o legislativo são os deputados e senadores, e o judiciário seriam o STJ, STF, e vai baixando até a gente chegar no ato juiz de carreira. Então, o legislativo pode fazer a lei, ele cria a lei, o deputado faz o projeto de lei. O projeto tramita na Câmara, a Câmara volta, da votação do deputado vai para o Senado vota e dali vai para a sanção do presidente. Alguns projetos podem ter iniciativa da própria cidadania, dos cidadãos, tem os requisitos, né, várias assinaturas, e ele entrega para a Câmara dos Deputados fazer a legislação. Mas sempre, na maioria das vezes, esse trâmite passa deputado, senador e presidente. O presidente sanciona. O presidente, caso ele entenda que a legislação está inconstitucional, não está de acordo com a nossa Constituição, ou a legislação não é conveniente, ou outros argumentos, ele pode vetar essa lei, ou vetar o artigo de lei. Vetado o artigo de lei, esse veto volta para os deputados e senadores, e eles fazem uma votação para ver se derrubam o veto do presidente. Esse é o sistema legislativo que nós temos, tá? Então, a gente, e essa lei criada pelo deputado, senador, e votada pelo presidente, para sancionada pelo presidente, vai para o judiciário cumprir. Então, a gente tem um órgão de criação, seria o legislativo, que cria a lei, o executivo, que sanciona a lei, que determina essa lei é para ser cumprida, e o judiciário, que faz o cumprimento da lei, junto com os outros órgãos, né, junto com a polícia e as outras entidades de cumprimento da lei. Então, o judiciário é nada mais, nada menos que um interpretador dessa lei, a gente interpreta a lei para fazer ela cumprir. Porque, por mais de vez em quando que a lei seja bem redigida, ela tem que ser cumprida conforme a nossa Constituição Federal, que seria a lei suprema que rege todo o nosso organismo da administração pública, vamos dizer, de forma mais simples. Então, voltando aí, não vamos se alongar muito, entrar muito no direito, então a gente tem uma Constituição que manda em tudo, a Constituição cria o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, e o Legislativo serve para criar leis, o Executivo sanciona essa lei e faz a administração dentro do organismo público, e o Judiciário faz o cumprimento ou aplicação da lei, nesse caso. Então, essa lei criminal é nada mais, nada menos que o fruto do nosso voto. A gente vota nos deputados e senadores e eles que criam a lei. Então, a gente tem que ver que a repercussão do que se acontece no julgamento do juiz é tudo uma repercussão do próprio voto que a gente dá para o nosso deputado e senador que cria a lei. Então, de vez em quando, não adianta a gente culpar a pessoa que faz a execução, o último ato, que no caso seria a homologação do flagrante à prisão preventiva. Quando quem criou a lei é o deputado e senador. E as nossas leis estão cada vez mais brandas. Para você ver, se uma pessoa é presa com uma arma, no caso agora uma arma 9mm, que até há pouco tempo seria uma arma de uso restrito, que teria uma pena maior, agora essa arma é de uso permitido. Tá? A pessoa pega com uma arma 9mm. A pessoa é presa em flagrante, a polícia fala que ele é perigoso, mas a pessoa não tem nenhuma passagem, não tem nada. Vem para o juiz olha, pena superior a 4 anos. Porém, essa pessoa, se ela for condenada, se ela vier a ser condenada, a pena que realmente ela vai cumprir é uma restritiva de direitos. A pessoa não vai chegar a ser presa. Por quê? Porque é uma flexibilização na lei que diz que determinadas penas podem ser cumpridas com prestação de serviço à comunidade, como a gente vê aqui na comunidade, pessoas varrendo, restaurando, pintando meio fio, esse serviço à comunidade é para a pessoa não ir a ser presa. Então, nesse caso, a pessoa foi presa com uma arma forte, mas como ela não tem passagem, ela não vai nem chegar a cumprir uma prisão definitiva. Então, como que essa pessoa que não vai na sentença, na decisão final, ficar realmente presa, eu vou deixar presa preventivamente se a legislação não permite? Então, isso que eu faço, assim, um esclarecimento à sociedade, é que cobrem dos seus deputados e senadores legislações que são condizentes com o seu anseio. Se tu quer uma legislação mais restritiva, cobre o seu deputado e senador. Porque seu deputado e senador, no ano de 2019, no ano de 2018, flexibilizou tanto? Eu acho que não foi interesse da sociedade.
Ok. Nós estamos aqui com a participação do juiz da comarca de Espumoso, doutor Daniel da Silva Luz. O Brasil tem aí nada menos, né, que 181 mil normas legais. E, doutor Daniel, como que o senhor avalia a legislação brasileira? Positivamente, positiva em alguns pontos? Qual a sua opinião como profissional, né, juiz de direito aqui da comarca de Espumoso, e com a tua vasta experiência aí em outras atuações aí da esfera do judiciário?
Eu tenho que a legislação brasileira é uma legislação muito boa, tanto a nossa Constituição quanto as legislações infraconstitucionais. O problema é a aplicação dela. A gente não tem ainda. A gente tem uma legislação que pode até ser considerada de primeiro mundo, uma estrutura de terceiro mundo. Então, se a gente tivesse, no caso, a gente voltando à aplicação da lei penal, se a gente tivesse os presídios adequados, seria muito fácil, muito mais fácil aplicar a legislação. Por que que seria? Seria um presídio de pessoas para ficarem presas, que nem aqui em Espumoso. A gente teria que ter um presídio para a pessoa dormir e trabalhar e fazer os serviços. seria uma colônia penal, e teria outro presídio de pessoas só para fazer curso, no caso do preso. Então, seria uma sistemática que a gente tem na legislação, que a pessoa progrediria e poderia voltar à sociedade com uma formação, um novo trabalho, e assim integrar a sociedade e diminuir a criminalidade. Até em outros quesitos também, a gente tem uma legislação muito boa, tanto na norma civil, e tudo isso depende da administração conseguir ali concretizar o que determina a lei. O judiciário é a última razão. O que quer dizer a última razão? Se todo mundo cumprisse a lei, não ia precisar do judiciário. O que a gente vê na sociedade é um descumprimento da lei sistemático. Pessoas descumprem a lei realmente porque acham que não tem problema. É um jeitinho, não vai dar nada. E quando começa a ter a repercussão tanto civil quanto criminal, aí as pessoas se comportam. Então, a gente tem uma legislação muito boa, o que vale é todo mundo cumprir, tá? Não tem como a gente dizer, a pessoa não cumpre porque não é fiscalizada. A pessoa tem que cumprir independente de fiscalização, apesar que eu acho que deveria ter uma fiscalização maior. Aquilo que teu pai e sua mãe ensinam para você, você não vai deixar de cumprir porque o pai e a mãe não estão juntos, né? Então, a gente cumpre a nossa educação que vem de casa, independente da presença da figura paterna, da figura materna. E a mesma coisa tem que ser com o Estado. A gente cumpre a lei, independente da presença do juiz ou da presença da polícia.
Doutor Daniel, não sei se o senhor teria algo mais para acrescentar na nossa entrevista, por favor, né? Fica esse espaço também.
Eu vou acrescentar que eu estou aqui na comunidade, vai fazer quase 5 anos, me dedico inteiramente à comunidade. Eu peguei aqui o judiciário, na qual o colega estava substituindo por 6 meses, e quando uma pessoa, a gente está com sobrecarga, com mais de uma comarca, a gente não consegue fazer o serviço de forma adequada. Então, eu peguei um judiciário aqui com sentenças com mais de 6 meses para serem feitas, processos muito atrasados, devido ao acúmulo de serviço e a longa substituição que teve. E agora o nosso serviço tá em dia, praticamente zerado. E isso incomoda algumas pessoas. Algumas pessoas não querem ver uma justiça forte aqui em Espuma. Eu vejo reclamações contra o judiciário, mas a gente pesquisa de vez em quando, a gente vê essas reclamações na internet e vai ver as pessoas que reclamam, e muitas vezes são pessoas que devem e estão devendo na justiça, tanto criminalmente como civilmente. Então, a gente tem que parar e refletir quem são essas pessoas que criticam muito, são pessoas que não querem uma justiça forte. Então, isso que eu digo, eu estou aqui para fazer uma justiça forte, para implementar a lei. Eu dependo da legislação, não posso ir contra a legislação, mas aqui vocês têm um judiciário que se dedica plenamente à justiça.
Ok, esse então foi o juiz da comarca aqui de Espumoso, doutor Daniel da Silva Luz, participando com a gente aqui na nossa programação de jornalismo. Doutor, agradeço muito sua participação, né, a tua disponibilidade, disponibilizada com a nossa emissora aqui para falarmos sobre um tema tão importante que foi esse abordado aqui na nossa entrevista. Muito obrigada.
Obrigado, um abraço a toda a comunidade.
Muito bem, a gente então agradece a participação do juiz da comarca de Espumoso, o doutor Daniel da Silva Luz, participando com a gente, onde abordamos esse tema super, super importante, que escutamos várias vezes o comentário de que a polícia prende e a justiça solta. Então a gente esteve trazendo, né, essa situação aqui à tona e debatendo, né, esclarecendo alguns pontos e fatores que são determinantes em alguns casos. E nada mais justo do que a gente trazer, né, a participação de um juiz para falar sobre essa questão que envolve os conceitos de cidadania, dignidade da pessoa humana, né? E mesmo que talvez às vezes a vontade da comunidade, a vontade de terceiros, né, é muito tempo de prisão, é que ocorra uma forma de punição justa, né? Ou até mesmo que o próprio juiz pense dessa forma, existe algo que se prepondera sobre as vontades pessoais, que é o direito. E foi isso que a gente trouxe em debate aqui na nossa emissora. Com as informações, Luzia Camargo.